Amigo do meu violino, seja bem-vindo ao primeiro podcast de 2020. É, isso mesmo, primeiro podcast de 2020. É, primeiro porque Thiago, Rosa, Ângelo Mendes, esses caras artistas importantes, estavam me ignorando nas redes sociais, principalmente, e no WhatsApp, né? Tinham me colocado assim em uma lista separada daquelas pessoas que ficam bloqueadas, e eu tava lá junto, e eles não queriam gravar, né? Não, eu tô fazendo evento. Não, cara, eu tô com muito pedido aqui de violino. Não, eu tô tocando nos casamentos de Eric Clapton e Companhia Limitada. Então, o que acontece? Então, esses caras estavam me ignorando. Gente, brincadeiras à parte, estamos de volta aqui em 2020 com um podcast mais tranquilo, mais leve, só pra gente voltar. É, geralmente, quando chega no final do ano, tanto o Thiago quanto o Ângelo e a mim mesmo, a gente entra em evento, entra de férias. E aí acaba que, quando a gente viu, passou um mês, passou dois, e o pessoal tá cobrando nas redes sociais. Cadê o podcast? Parou? Não vai ter mais? Não, estamos de volta, não é? Estamos voltando aqui no início desse ano com o primeiro podcast do ano. Como é o primeiro podcast do ano? E aí eu vou fazer logo uma pergunta assim para todo mundo, né? Seja bem-vindo, Thiago, de novo, seja bem-vindo,
Valeu,
Ângelo.
Valeu, obrigado.
Né?
Thank you.
A gente vai deixar para quem Vamos. Fala mais no final. Então, Thiago... Gente, Thiago, aí, pra quem não lembra, violinista popular, erudito, ele nem sabe o que quer mais da vida.
Não,
né?
Um híbrido, então, violinista seguinte, híbrido.
Híbrido, né? Violinista híbrido. Thiago, conta pra gente aí o que você fez nas férias. Esse primeiro bloco aqui, a gente vai dividir nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho do que a gente fez nas férias, quais os projetos que a gente tá querendo pra esse ano, né? O que você me fala aí, Thiago.
Cara, então, nas férias, naturalmente, eu tirei férias, lógico, mas... Cara, eu fiquei, juro, uns 10 dias sem olhar pro meu violino, cara. Foi muito bom. Eu tirei férias dele também.
O dedo não ficou duro, não?
Ficou um pouquinho, mas já recuperou, já deu tudo certo. Eu voltei, o primeiro dia eu estudei 8 horas e deu tudo certo. Mas eu fui lá ver minha família lá, ficar uns dias e levar meus filhos pra ver os avós, meus pais, né, e tal. E aí você acaba... É, toca um pouquinho, pega o violino um pouquinho, até meu, no final do ano, meu violino, no último show do ano, meu violino estourou a corda Mi. Ele virou o ano sem corda Mi, cara, ele ficou até dia 8 sem corda Mi, assim, então...
Ele tava querendo que quebrasse a lá e a ré, pra ele dar uma de Paganini e só usar a corda sol.
A corda
sol,
né? Tocar era na quarta corda, na quarta corda, velho.
É, então quer dizer que você vai terminar esse podcast tocando só na corda sol aquele Moses Fantasy de Paganini?
É, hoje não vai dar porque meu violino tá longe aqueles, né? Tipo, não, putz, se eu tivesse
tá nada,
me avisado...
Tá nada que eu tô...
Tá já nada trocou que eu tô as vendo, cordas, ó, já tá com as quatro. Já.
Tá nada não que eu tô vendo no vídeo atrás dele lá o violino. Ah, cara, é bom demais a gente voltar aqui pra dar risada. Você só fez isso, cara? Não tocou num evento? Conta um caso aí interessante que aconteceu nas suas férias aí, ou num evento de final de ano. Você é cheio de história, cara, que é o cara que mais tem história desse podcast.
Cara, mas deixa eu falar, esse negócio acontece muito. Qual que é o negócio? É assim, eu fiz, foram três experiências legais. Duas delas agora, final do ano já. É, tô testando a durabilidade das cordas aqui, né? E aí eu coloquei um jogo no ano passado, lá pra setembro mais ou menos. Só que aí quando foi dezembro, eles já estavam pedindo arrego, né? Eu falei, não, deixa pra trocar no começo do ano. E aí, cara, eu ia fazer um show que ia demorar mais ou menos umas 2 horas e pouquinho. Fui fazer um solo, antes não tinha 1 hora de show ainda. Estourou a corda Mi. E eu não podia descer do palco, que tinha um solo atrás do outro. Aí, cara, eu fui subindo de posição e me virando lá e terminei o show com 3 cordas só no violino. Foi um pesadelo. Mas, bom, deu certo. Não. Aí passou as férias e tal, beleza, vamos fazer o primeiro show do ano, agora em janeiro. Eu estourei 2 cordas minha em cima do palco, cara.
Tá na hora de você entrar lá no blog Meu Violino, ou me ligar como você fez, né? É. E eu te indicar uma corda Mi que não vai te deixar na mão.
Ah, cara, não, eu vou te falar, eu estourei,
é uma corda,
estourei
uma
duas
corda
em cima
Mi
do palco.
De fibra de carbono.
É,
teia de aranha.
Pra ele tem que ser de arame, pra não quebrar.
Mas teve uma vez que a gente tava fazendo um show, e aí eu levei 2 violinos pra... Um show não, vamos mudar. Era um recital, era um lugar fechado e tal, pequeno, pra umas 50 pessoas mais ou menos. E aí, eu era meio marqueteiro nessa época, né? Eu falei assim pro pessoal, pra turma lá, ó, nós vamos tocar de bis, vai ser a área da quarta corda. E aí eles falaram, pô, um bis safado desse, fácil, né? Eu, pô, que bizinho sem graça, né? Eu falei, não, confia no Titi, que vai dar tudo certo. E aí a gente chegou, e aí eu comecei a falar pro pessoal pedir o bis e tal, aí eu peguei meu violino e tal, comecei a conversar com a galera assim, ah, eu tô, já que vocês estão pedindo bis, tem uma música assim, 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 que o cara fez, todo mundo toca usando todas as cordas, mas ela chama a área da quarta corda, comecei a explicar a história da área, né? E enquanto eu explicava, eu ia tirando as outras três cordas do violino e deixei só a corda sol mesmo. Eu falei, agora nós vamos ver o que, que vai virar, né? E aí toquei com uma corda só, cara. Eu tirei todas as outras.
O cara é corajoso, não é não, Anjo?
Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nesse show aí que você tocou, nesse que arrebentou a corda aí na metade do show, certo?
Certo.
Como é que ficou a afinação do seu violino?
Não, subiu tudo, né? Eu tive que... como eu só tenho um microafinador na corda lá, eu passei umas duas músicas tocando só na corda lá. Porque aí eu vi que o lá subiu, eu já afrouxei no microafinador e falei, ah, na hora que der uma pausa aqui, eu afino as outras. Ficou horrível. E o timbre também ficou uma bosta, né?
Sim, porque o cavalete dá aquela... O estandarte dá aquela deslocada, né? Porque ele solta e vem pra trás.
É, não, ficou horrível. Eu até no, nesse, é, nesse, dá, outro, dá nesse um outro... Nesse outro que eu falei que eu estourei duas cordas minhas no mesmo show... Eu já tinha meu oitavador, já tinha chegado, né? Meu ricochet, meu oitavador novo. Aí o que, que eu fiz? Eu pus ele pra oitavar pra cima. Então eu fazia uma escalinha, ia subindo aqui, na hora que eu chegava na oitava, eu voltava e oitavava ele pra cima e ficava só ali na região grave lá, e todo mundo escutando aquele agudo bonito.
Sabe o que é isso? Só pra quem sabe, né? Vai, aí você fica perdido, viu?
Eu começava lá o Mi na... Começava lá o Mi na corda Ré, com Mi, Fá, Sá, tá, tá. Quando chegava no Mi na corda Mi, eu voltava pro da corda Ré e pisava no oitavador. Aí continuava.
Eu posso lhe dizer uma coisa? Bota pra um violinista erudito fazer isso aí, cara, de bate-pronto.
Não, pergunta pra ele quantas horas ele gastou em cima desse pedal aí pra ficar manjado nele.
Ah, é, não. Eu tive que gastar uns segundos ali dando uma regulada nele pra fazer isso, né? E aí já...
Não, porque pra você fazer uma, você tem que conhecer o pedal.
É, né? É.
Você usar o recurso dele, nem saber tempo, todas essas coisas. É. Isso aí é chato, hein? Só pra quem sabe mesmo.
Mas deu certo, deu certo. Ah, são recursos, né? Ferramentas que a gente tem aí.
E ajuda, hein?
Ah, opa.
Inclusive, a gente tem que parabenizar ele, né? Sim. E já deu uma pitada, né? Eu acho que ele tem que produzir mais, falar um por um, aquele vídeo que ele foi mostrando os pedais um pouco, né?
Então, ah, é. Que... Aquele vídeo eu falei mais do elétrico, né? A minha ideia era falar mais do elétrico. Eu vou fazer um outro agora falando do set em si, do set completo, como que eu combino um pedal com o outro e tal, e depois eu vou fazer um por um. Então, vocês que estão vindo, se tiverem pedais para me emprestar, eu aceito.
Você escutou essa daí, Ângelo? Ó, Ângelo tem uns 15 pedais aí, entendeu?
Eu tenho uma coleção ali, não sei usar nenhum.
É, mulher, é assim, é porque música é uma raça à parte.
Eu sei,
né?
Usar um só, o reverso.
Música é um bicho à parte, né? Então, assim, mulher coleciona sapato e músico, homem, coleciona pedal, né?
É...
essas comparações aí, sei lá, viu? Vamos lá, esse pessoal que é esses mineiro paulista aí, velho, é desse jeito. É isso que acontece. Ô, Ângelo.
Jogador de futebol.
Ô, Ângelo. E aí, velho? Você fez uns dois violinos aí nessas férias, cara?
Dois? Dois foi pouco.
Não, o cara chegou em novembro e falou, tenho que entregar 15 violinos até final de dezembro. Eu falei, é, boa sorte mesmo.
Eu tive que trabalhar 38.
o cara chega no final do ano, velho. Quer fazer logo o violino pro Brasil inteiro? Não é isso. Tem tempo nem pra comer. Mas conta aí, Ângelo, fez mais além de violino aí, cara. Aconteceu algumas coisas interessantes nessas férias pra você compartilhar com nossos ouvintes, pra eles se atualizarem um pouco. Ou você aí ficou só de moita?
Nada, rapaz. Só de moita? Eu não conseguia responder todo mundo, não. Foi punk.
Foi por isso que ele bloqueou a gente.
Final de ano foi tenso.
Foi por isso que ele bloqueou a gente nas redes sociais, pra gente não falar com ele.
É,
eu bloqueei todo mundo. Rapaz, sumindo do mapa.
Foi difícil, eu não conseguia...
Eu pegava o celular uma vez por semana só.
É, ele só conseguiu falar comigo, sabe? Só conseguiu falar com ele quando ele disse assim, cara, eu tô precisando de uma informação ali no seu blog e tal, me falei. Aí ele me tirou da lista negra, entendeu?
E logo depois pôs de volta, colocou de volta na sequência.
Põe de volta na sequência. É mais ou menos isso. Galera, eu também tirei muitas férias aí, consegui esse ano tirar quase um mês de férias. Foi interessante, precisei viajar. Eu geralmente quando viajo de férias, viu, Thiago? Eu levo violino, né?
É.
Mas dessa vez eu fui intimado a dizer, não, você não vai levar. Então eu também fiquei basicamente 10 dias sem tocar. E é impressionante pra quem tá aí escutando a gente, cara, a gente ficar assim uma semana sem fazer uma escala.
É horrível.
Parece que você tá sem tocar há 2 anos.
É mesmo.
Não é?
Endurece tudo.
É muito injusto isso, né? Mas pra quem acha que fica às vezes um mês e aí volta 3 dias, fica um mês de novo sem, não vai pra lugar nenhum, cara,
não,
nesse instrumento.
É, né? A pessoa também, né? Fala assim, não, eu trabalho a semana inteira, eu chego cansado, eu só tenho pra estudar o final de semana. Ih, velho, sinto muito, mas não vai dar certo. Tem que estudar direto, porque senão é complicado.
É, mas o Ângelo tá calado, ele ainda não falou. Você não fez nada nas férias? Não teve nada? Não teve nenhum conto, cara? Você que é cheio de história, velho. Conta um caos aí pra nós, cara. Porque só o Thiago aí que tem... Não, eu quebrei 2 cordas minhas, aí eu tive que tirar a corda lá, ré e tal, e tocar igual Paganini só na sombra.
Tirei o bigode de gato, coloquei no bigode do gato.
Não, dessas férias nenhuma pérola, sem pérolas nesse ano que passou, no final.
O Ângelo é um cara focado, né? Um cara diferenciado, muita educação.
Não recebeu nem um violino estranho, diferente aí, cara?
Não, rapaz, por incrível que pareça, mas se aparecesse, tava no lixo já, porque não ia ter paciência, não.
Galera, aproveitando que a gente falou um pouco, assim, só para dar introdução no nosso podcast do ano, o assunto de hoje é um assunto que eu queria trazer para a gente. Muitos inscritos chegam para mim e me perguntam sobre uma coisa que acontece muito no início do ano, no mundo inteiro, principalmente, eu acho que no Brasil tem poucos lugares que acontecem, que são os festivais, né? Infelizmente, a gente não tem muitos festivais. E eu queria falar um pouco sobre festivais aí. É importante ir? É legal? O que acontece nos festivais, para quem está escutando, nunca foi? Precisa fazer um esforço? Quais são os festivais que vocês foram, que é legal, é interessante? E se a gente tiver a oportunidade de ir, se vale a pena ou não? E aí? Festival é o tema aí do nosso segundo bloco, desse primeiro podcast do ano. Vale a pena ou não? Já foram? Já foram professor? Eu acho que o Ângelo sempre foi professor em festival. Deve ter sido, né?
Eu fui uma vez só.
Entendeu?
Mas eu gostava de ir em festival. Gostava porque você conhecia pessoas novas, professores, sempre professores com didáticas diferentes. Sempre uma coisa ou outra você aprendia diferente, abria bastante a mente, né? Eu lembro do último festival que eu participei, não lembro.
1920,
foi.
Quando foi?
20 ou 21, por aí. Eu estudei uma peça que também não lembro que foi, qual foi, e cheguei de boiando, chegou a minha vez, né? Porque é assim, os festivais que eu participei, pelo menos os que eu participei, tinha lá 20 na sala. O professor pegava assim, olha, eu vou escolher só 5. Então, todo mundo apresentava, tocava lá uma peça que estudou e ia escolher os 5, né, desses 20. E aí, o que acontece, rapaz? Eu estudei pra caramba aquele festival e chegou minha vez, eu saí de buiando a peça. Aí ela falou assim, agora você vai tocar isso aí. Tipo assim, eu tava tocando lá em 380 por hora, sabe? 380 semino por minuto. E ela falou assim, agora você vai tocar em 70 essa peça pra mim. Eu não consegui tocar um compasso, pensa na vergonha que foi. Eu não consegui tocar um compasso nesse andamento em 70 semino por minuto. E ela falou assim, olha, quando você for estudar, você começa lento para rápido. Foi onde eu aprendi primeiro estudar lento para rápido.
Então, ou seja, festival, precisa de, você precisa de talento, que... né? Você precisa de talento, né?
Precisa talento.
Desculpa esse trocadilho infame aí, mas não podia deixar de passar, né?
Trocadilho infame, mas que eu vou usar demais. Eu adoro essas piadinhas.
Olha, vai esse mineiro paulista, cara.
Era legal que você pegar a partitura que você fazia ali 2 anos que estava procurando, achava para comprar. Aí você era o momento dos xerox, né? Festival é o momento dos xerox.
É, trocar informações, né?
Velho, você tá velho, material. Viu? Você tá velho. Que xerox, agora a galera. Man, passa o teu WhatsApp aí que eu já tô passando um PDF aqui, ó. Liga aí, liga aí sua rede.
Ah, mas até hoje eu prefiro um xerox, que ali você rabisca tudo, né?
Não, você tá vendo que você tá antigo também? Tá. Hoje a galera vai com tablet e rabisca na tela, jovem.
O cara rabisca na tela e vira a página com um pedalzinho, assim. Pisa no pedalzinho e ele muda a página.
Não, tem uns que é só você só mexer o olho que muda a página.
Aí é demais, cara. Ultimamente eu tô ficando longe do meu celular, porque anda acontecendo umas bruxarias aqui, cara, que você fala alguma coisa perto do celular, quando você abre, tem uma propaganda daquilo que você falou. Nossa, tô com vontade de comer um sanduíche no Burger King. Aí você falou perto do celular, quando você abre, tem uma propaganda do Burger King perto. Ah, fala sério, velho. É muita tecnologia pra mim.
Ah, sim. É mais ou menos isso, né? É. Sim, mas Ângelo... Sim, mas vale a pena ir pro festival ou não?
Vale muito a pena.
Quais são os pontos positivos, principalmente de festival? E quais que você lembra, ou se você conhece algum festival para indicar aí, para que o pessoal possa se programar, né? Porque eu acho que o que mais rola nas redes sociais de festival é aquele que acontece em Minas, não é isso, Thiago? Sempre agora, no início do ano.
Tem o Festival de Juiz de Fora, né? Que é bem famoso. Tem Campos de Jordão, tem alguns.
Tem uns que você só entra se você... Tipo assim, você manda uma prévia, um vídeo, um áudio. Aí você só será convidado se você tiver no nível da exigência, né?
Quer dizer que se eu mandar eu tocando brilha-brilha lá, não vai.
Não vai.
Mas nem.
Vai rolar
não. Não vai nem a mensagem, não vai nem o e-mail chega lá.
Mas pensando nisso, sabe? Eu tava pensando em relação ao festival. Seria legal ter um festival só de violino popular, não seria legal, velho?
Cara, seria muito bom. Seria legal se tivesse qualquer coisa de violino popular, não é?
Então, porque não tem isso, não, Thiago?
Cara, agora tem alguns festivais que já tem a participação de professores de violino popular. Mas assim, o professor não é fixo, tipo, ele vai lá para dar um workshop, dá umas 2-3 aulas assim, fala sobre o tema e só, entendeu? Não tem um professor específico para isso o festival inteiro disponível. Porque, por exemplo, tem um festival, você tem aqueles festivais famosos que você fica internado lá, né? Tipo o Festival de Campos de Jordão, por exemplo. Geralmente você fica 30 dias lá à disposição da banca, dos professores, você estudando, trabalhando repertório e tal. Então, geralmente eles convidam alguém que fala de outro tema, algum professor de violino popular, para falar lá uma tarde dentro desses 30 dias e os outros você continua imerso naquele mesmo universo, né? Mais erudito e tal. Então, já tem festivais que recebem convidados. Campos de Jordão não sei se recebe, mas eu sei que tem outros. O Ricardo Hertz esteve em Curitiba, eu acho, e em Juiz de Fora também. Eu não tenho certeza, tô chutando aqui, porque eu lembro de ter visto ele nas redes sociais falando alguma coisa a respeito disso. Mas eu sei que ele não foi professor residente, sabe? Eu acho que falta um pouco disso também. Por quê? Porque, pensa, você fazer um intensivão de um mês com um cara desse, sabe? Seria uma baita oportunidade para muita gente que quer estudar o popular e não consegue, né?
Porque eu tô tocando um pouco nesse tema popular, porque é um paradigma que precisa ser quebrado, né? Porque às vezes a gente coloca na cabeça que quem toca violino popular é porque não consegue tocar o clássico.
Na verdade,
bonito,
é porque
né?
Esse
e
negócio,
acha que é fácil, né?
Esse termo popular, ele é muito estranho, né? Ele é um termo que não significa nada, né? Porque, na verdade, justamente. Por exemplo, o que é a música popular? Ué, depende da época. Porque Mozart foi a música popular de uma determinada época, sabe? Então, é, aí por isso que tem gente que usa, tipo, os termos música de concerto, ou aí usa uns termos um pouco mais específicos, né? Pra dizer, por exemplo, que a música, Mozart é música de concerto porque tem um arranjo previamente escrito e tal, algumas coisas assim. Mas esse termo é muito nada a ver, assim, tipo, é muito abrangente, pode ser qualquer coisa. A música popular pode ser qualquer coisa. Música popular no Brasil hoje é funk, cara. Sabe, aí, funk é popular, se for falar pelo termo de quantidade de pessoas que estão aderindo àquele determinado estilo, a gente tem só porcaria, né?
Sertanejo.
É, funk. Sertanejo.
Não, mas vem cá, falando em funk, você também ainda não fez esquema na sobrancelha não, que virou moda também?
Os risquinhos?
E o cabelo loiro?
É. Cortadinho assim, pá.
Não fiz, cara, mas eu já marquei a data que eu vou fazer já, mas eu mando foto pra vocês aí.
Mas ele não fez, mas parece que começou, ó, ali na sobrancelha do lado direito, ó, parece que tem...
É, já tem um risquinho já.
Já tem um risco.
Isso é cicatriz de quando eu era criança, não vem não.
Tá. Isso aí foi ele tentando. Eu acho que foi ele tentando furar o cavalete.
Foi um teste. Ele começou a cortar ali e falou assim: ah, não, deixa quieto.
É, eu faço uns testes caseiros pra ver se dá certo, entendeu?
Não, mas eu tava falando mesmo assim, brincadeiras à parte. Eu sinto falta porque. Assim, quando a gente estuda peças clássicas e tudo, tem tudo tão bem escrito, né? Tem que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E acaba que a parte de expressão e união de técnicas é o popular que faz.
Essa visão, como que funciona? Na rádio ou no dia a dia nosso, você não ouve música clássica em qualquer lugar. Você vai num barzinho, não é clássico que tá tocando. Você vai em qualquer lugar, não tem clássico tocando. Você vai ouvir um sertanejo, um funk. Aí, o que que tá na mente das pessoas? Aquilo que tá constantemente sendo tocado aí.
Exatamente.
Então, aquilo, ele vai tocar um violino? Por exemplo, você conhece o Mozart, concerto tal? Não, não conhece. Você conhece a Anitta X? Ah, essa eu conheço. Se você vai passar música, ele tá com a melodia na cabeça.
Você tá vendo então que é essa é a música que ele tá escutando, né? Anitta aí, ó. Que foi o primeiro nome que veio na cabeça dele.
É o Top of Mind,
É o Top of Mind, você tá aí dentro da estatística.
Aí o que acontece? Fica fácil ele entender, claro que nem se compara, né? A complexibilidade de uma peça erudita com a música da Anitta, né? Então fica fácil para ele tocar música popular, é uma música, na maioria das vezes, é fácil. São poucos acordes, poucas notas ali, então fica fácil você tirar. Para quem está aprendendo, é fácil ele usar o ouvido dele, por mais que não tenha prática de instrumento, mas isso facilita. Tocar um parabéns, um atirei pau no gato, brilha, brilha, estrelinha, é porque é uma melodia que já está na memória dele.
É, né? Memória popular, né?
Música clássica, é de tanto ouvir, é igual criança. Ouve a voz de um parente, de um tio que está ali constante, ele sabe, não precisa nem ver que o fulano chegou, é só pela voz ele reconhece que chegou, né? E é comum, não precisa ser músico, mas precisa ter o ouvido trabalhado constantemente ali para que aquela frequência, aquela nota, aquele ritmo esteja ali e fica fácil para ele tocar. O popular é isso, no meu ponto de vista, né?
E aí no popular a gente tem como fazer. A gente não quer mudar de assunto, não, viu, Ivo? Mas foi interessante o seu gancho dos festivais. Porque assim, vou dar um exemplo com uma coisa que a gente fez. Eu tenho um duo, pra quem não sabe, e esse é um dos meus projetos 2020, assim, que eu quero mais trabalhar firme. Que é o meu projeto de duo, o BR Do It, né? Que é violino e violoncelo tocando música popular. E aí tem muita gente que fica perguntando pra nós, assim, pô, você é um instrumento harmônico, né? Só violino e violoncelo, como que funciona isso? Porque, não, né, a visão do pessoal é que pra tocar música popular você precisa de algum instrumento harmônico, um piano, um violão, alguma coisa assim. E a gente consegue fazer isso muito bem usando os recursos eletrônicos que a gente tem. Os pedais, pedal de looping, os pedais oitava, dois, etc.
Aqueles pedais que dá para comprar um ano todo de salário meio de ano.
É esses aí mesmo. E aí, cara, É, o que acontece? A gente pega as músicas que já são tradicionais e a gente dá uma personalidade nelas. Então a gente fez uma versão exclusiva.
É aí que tá a criatividade e usar o recurso. Por isso que eu falei dos festivais populares. Assim, dos festivais populares que a gente não tem, que é assim. Eu fui em alguns festivais em São Paulo, que teve muito na época, né, lá no interior, no NASP, que teve vários quando eu estudava lá. Durante 2 anos que eu estudei lá, eu fui para os festivais que aconteciam lá.
Que é ali em Valinhos? Onde é? É ali não, é perto de Campinas,
não,
né?
Não, fica em Hortolândia, ali perto de
Hortolândia.
No NASP, fica na Universidade Adventista São Paulo. Eles fazem lá, porque eles têm orquestra, tem uma escola de música grande e tal, então eles fazem lá, envolvendo todas as faculdades e escola que tem da rede, né? Então é muito grande. E toda vez que eu ia nesses festivais, eu sentia falta de uma coisa, de verdade. Eu não sei se pra gente viver no mundo dos aplicativos e tal, mas, por exemplo, você chega num festival desse, eu queria aprender um estilo de frase, ou um estilo de técnica, ou um estilo de arcada, ou um estilo de improvisação. Deveria ter essas coisas separadas para eu montar minha grade. Eu quero aprender isso. Às vezes você vai para uns festivais desses e é sempre as mesmas coisas. Sempre né, o mesmo estilo, sabe? Então eu sinto falta. Eu não sei se tem, porque eu também estou fora disso há muito tempo. Mas seria legal.
Quando você fala de improviso, Ivo, o que você vai estudar em improviso? Harmonia, porque improviso é pessoal, né? É pessoal. Então, assim, improviso. Ó, você pode ir para cá, você pode ir para lá.
É, harmonia, então, assim, a forma de falar, eu tô dizendo assim, é ter separado essas coisas que eu não vejo ter, entendeu? Vou ter lá, durante um mês, eu vou estudar só harmonia profundamente.
Dá outras opções para os participantes também.
É, justamente para a opção, porque às vezes o cara sabe tantas técnicas, mas não sabe brincar com essas técnicas de verdade, às vezes.
Mas ô Ivo, isso aí é um bate-papo.
Igual essa, igual essa técnica do Thiago. É Job que fala, o Thiago?
Chop.
Chop?
Não é chope, Ângelo. É igual chope. Você escreve chope mesmo. Não salivem, porque, né, melhor não.
Então, é isso aí, seria interessante. Isso aí é um curso só para esse estilo.
Mas, né? Então, é isso que eu ia falar. O que acontece?
Foge bastante.
O que acontece é o seguinte, é que vamos falar dos festivais em si. Por exemplo, eu já fui para Campos do Jordão algumas vezes, e na época era, bom, ainda é, né, uma grande referência aí. Pô, você passava o mês inteiro, o Festival de Inverno de Campos do Jordão, você passava o mês inteiro imerso, né, dentro lá da sala de concerto e tal, e fazendo aula e beleza.
Pra gente que tem filho, essas coisas hoje em dia fica meio inviável.
É meio difícil, mas na época eu era novinho, né, então dava tranquilo. Eu fui 4 vezes pra Campos do Jordão.
Ele foi pro número 1, entendeu? Número 1. 4 vezes.
Eu fiz Curitiba, fiz Juiz de Fora, e o que, que você vê nesses festivais? Primeira coisa, quem faz o festival ser bom ou ruim é o professor. Então, por que eu iria pro festival de Campos do Jordão e não pro festival tal, fulano de tal? Ah, porque no festival de Campos do Jordão eu tenho o Emanuele Baldini, eu tenho como convidado o Heidrich, eu tenho convidados internacionais e etc. E esses caras vão trabalhar comigo durante um mês. Por que que eu vou para um outro festival em que o professor convidado é o Zé das Couves, o carinha lá que não toca afinado nunca, entendeu? Então, quem faz o festival é o professor. Então, vai saber dos festivais, você olha para ver quem te interessa de professor que tá lá. E foi esse o motivo de eu ter parado de ir em festivais. Por quê? Porque na maioria dos grandes festivais são os mesmos nomes, né? É a mesma galera que vai, só muda o local. Então, praticamente, a programação é a mesma. E como eu comecei a me interessar pelo popular, não tinha opção de popular. Na época, os caras que tem no Brasil hoje estavam fora ou estavam fazendo outra coisa, e esses caras não são convidados pros festivais. Por quê? Por dois motivos, eu acho. O primeiro motivo é que tem uma demanda que ainda não foi descoberta, eu acho. Uma procura por isso que ainda não foi descoberta. O pessoal das cordas, no geral, no Brasil, ainda não descobriu que tem muita gente querendo saber dessas coisas, que tem muita gente interessada, muita gente que não quer ficar toda a vida tocando Suzuki, sabe? Que quer aprender a tocar outras coisas, que quer tocar a música que tá ouvindo na rádio, exatamente isso. É, ou que quer poder tocar um chorinho. É, aqui em Uberlândia, na cidade onde eu moro, tem uma roda de choro toda quarta-feira, e eu sou piolho. Entendeu? Eu tô lá toda quarta-feira, eu tô lá, velho. Procuro tá sempre participando e tal. Agora, pergunta se eu vou no ensaio da orquestra. Eu não vou. Mas é por gosto, não tô falando que é ruim, que é, não tô falando de juízo de valor, né? Então, o que acontece? Quando você fala pra uma pessoa assim, pra um violinista, o que você acha do violino popular? Você acha que você precisa saber improvisar? 90% vai responder pra você que não. Mas o que eles não sabem é que seria uma informação muito útil e que eles vão precisar em determinado momento da vida deles, eles só não descobriram isso ainda, entendeu? Então, precisa mudar essa cultura do violino popular para mostrar para as pessoas que é uma informação necessária e para elas começarem a cobrar dos festivais que existam professores para ensinar isso. Então, tem que partir das pessoas, né? Se tiver necessidade, os organizadores dos festivais vão colocar pelo menos um professor aqui e ali. O problema é que são, sei lá, 20 grandes festivais no Brasil e você não tem professor para tudo isso. Você não tem gente, tem gente disponível para ensinar também, entendeu? Então é outra coisa complicada. Então é uma cultura que precisa ser mudada e vai demorar anos para a gente mudar isso.
O que que eu escuto, Thiago, sempre aqui? Um cliente que vai comprar um captador ou um violino elétrico. Ah, eu tô entrando agora nesse estilo.
Uhum.
Né? Eu tô me adaptando ainda. Por quê? Ele é um erudito. Ele já é um violinista. Mas uhum. Será que você tá começando agora o violino? Não, faz muito tempo que eu toco violino.
Estudo violino há 20 anos e tal.
Só que essa pegada ainda eu... Tipo assim, é um outro mundo. Tem violinista que é um... Você falar popular para ele é outra linguagem. Parece que ele está começando do zero. Tem uns que você vê ele falando, parece que ele está começando do zero, viu?
Eu tô nessa daí do elétrico, dos captadores, do pedal também. Mas depois que você lê o manual e entende o processo, tem que ler manual, viu? Tem que ler manual. Eu leio o manual todo. Quando você lê o manual, entende. Não é só queimar, não, pra você entender o que é. Beleza, você entende aquilo ali. Mas o X da questão é tantas opções que até eu entender que existia coisas para um acústico, coisas para um metal pesado e tal, e tô entendendo ainda esse processo, eu sinto falta de ter informações melhores pra gente.
Não.
Porque a gente não tem, né?
Cara, vou te dar um exemplo muito simples de um negócio que aconteceu comigo ontem. Eu tenho um amigo que é violinista da Orquestra de Santos. O cara é um cavalo. Ele toca muito, bicho. Ele toca pra caramba. E ele começou a querer fazer coisa de música popular e tal. Começou a querer fazer um negócio lá. Ontem a gente passou um tempão discutindo qual seria a ordem ideal pra colocar os pedais. Então, tipo assim, eu coloco... Qual que é o primeiro pedal da minha cadeia? É um equalizador? É um oitavador? É um reverb? É um delay? Que pedal que vem antes de qual? E aí eu fui explicando pra ele, tecnicamente, o que eu pensei pra qual ordem. Tem gente que não faz nem ideia de que isso acontece, entendeu? Por falta de informação mesmo.
Tem uns que nem sabe que existe.
Dá pra usar pedal de guitarra no violino?
Pra usar tudo. Mas é um mundo, assim... eu diria que é um mundo analógico e um mundo digital, né? O mundo digital tem milhares de coisas para você fazer, o analógico nem tanto. Se você for pensar assim, eu estou dando um exemplo bem simples, né? Então eu sinto falta de ter isso, porque a gente tem que abrir esse leque, e eu estou trazendo isso, que eu sinto falta disso nos festivais, que eu entro, eu não vejo nenhum assim, poxa, a gente vai ter um festival que vai... Agora, se você entrar, aí às vezes você entra e consegue informação de festival de guitarra, de violão.
Total.
Entendeu? Aí eu busco vídeos no YouTube que tem de uma galera que toca guitarra e são monstros aí pelo mundo. Aí o cara vai lá explicar o set de pedais dele, o que ele usa, porque ele usa aquela caixa, porque ele usa aquele tipo de cabo, porque ele usa aquele tipo de daqueles materiais que ele tem ali. E aí dali você tem uma ideia, só que de guitarra para violino existem umas diferenças aí muito diferentes.
Mas
por exemplo,
é o que acontece, Ivo. O cliente liga pedindo um captador, um exemplo, ele vê aqueles vídeos bonitos no YouTube, o cara arregaçando lá do...
Eu vou só botar no som e vai sair igual.
Não, ele acha que é só enfiar um cabo em um buraco qualquer lá e pronto, tá fazendo toda aquela orquestra. Eu falei assim, não. Aí você vai falar do pedal, mas precisa disso aí? Fala assim, olha, para você fazer isso aqui, precisa.
Eu vou lhe dizer, o pedal que eu comprei...
Não tem nada de som. Eu fui tocar num som, cara, não funcionou. Mas eu fui em outro lugar e funcionou, tá com defeito. Assim, não, foi.
O captador é ruim, né?
O pedal, que eu tenho...
Sem contar que o técnico, né, fala assim... não, não é meu som não, é o captador que você tá usando. Nunca o equipamento do cara.
O pedal que eu ganhei, basicamente, né, quando eu usei na igreja a primeira vez, aí o cara chegou assim pra mim, rapaz, que som é esse? Seu violino tá aqui, sonzeira seu violino, né? Eu digo, é o violino. É o violino, né? E o cara nem tá vendo que tem um pedalzinho ali na frente que faz toda a diferença em relação ao som. Então eu sinto falta disso, sabe, Thiago? E aí tá aí um desafio, cara, você fazer pelo menos um festival online de violino popular, cara, explicando os materiais, o que deve usar. E você já começou isso com os vídeos. Então eu sinto falta de a gente ter isso, porque a gente acaba... É muito confortável a gente só tá lá no clássico, que já tem uma gama de coisas, é diferente essa coisa. Então, eu fico vendo alguns violinistas populares no mundo, que são top das galáxias, né, a gente costuma dizer, que o cara pega toda aquela técnica clássica e joga no meio popular, que a música, se você for tocar igual o cara, você não consegue.
Não tem aquele violinista, eu não sei se ele... Da onde que ele é? Que ele toca um Moser... que ele assovia junto, toca e faz umas técnicas loucas e assovia junto.
Esse eu quero ver.
Tem um cara que é patrocinado pela Thomas Schick. Você entra lá no site da Thomas Schick, como é o nome desse violinista? É um cara que toca junto com um japonêszinho no piano. Eu esqueci o nome dele.
Usman. Igudisman.
É isso, justamente.
Eles têm a dupla Igudisman e Joe, né?
Justamente, ele faz as brincadeiras no violino, que é isso aí, cara. Ele mistura todas as técnicas, aí ele mistura Mozart com classe, com coisa popular, com rock. Ele sai misturando os estilos.
Não, e querendo ou não, uma coisa que a galera precisa entender, e essa galera de festival precisa abrir a cabeça pra isso. Eu tava vendo nas redes, no Instagram da vida aí esses dias, pessoal debatendo muito sobre a relação professor-aluno, né? E você vê, muitos professores estão acordando pro fato de que eles vão ter que falar a língua do povo. Professor, acabou essa onda de que você chega num festival e o professor é um babaca com você, fala que você não tem futuro e não sei o quê, não sei o quê, e isso fica por isso mesmo. Acabou essa época, esse negócio de que o professor tá um degrau acima. Ele pode ter começado antes, cara. Pode ser melhor que você, mas como pessoa, não. Então, acabou isso. As pessoas têm que aprender a falar a mesma língua. Por que eu tô falando isso? Porque você vê os artistas que se destacaram no mundo nos últimos anos, inclusive os bons, que nem, por exemplo, o Chuchelos, os caras são muito bons tecnicamente, poderiam ser concertistas, têm condição de serem concertistas, de tocar em qualquer sala de concerto do mundo e resolveram tocar rock, resolveram tocar outras coisas, fazem concerto de música popular zona, o popular mundial, né? E o que falta pro Brasil é descobrir isso, o que falta pro brasileiro é descobrir isso. E como eu tô um dos pioneiros, eu vou ficar famoso antes desses caras aí, entendeu?
O engraçado, Thiago, é o seguinte, se você pega esses concertistas e pede para ele tocar o estilo, como se diz, que eles, às vezes, assim, faz pouco caso, não consegue.
Não consegue.
Não consegue tirar, não consegue ter a pegada. Não porque ele não tenha capacidade, não é isso.
Justamente.
E vice-versa.
Nunca falou aquela língua, né?
Quer ver uma coisa? Eu tava assistindo um vídeo um dia desse do Thiago, né? Subiu lá o sininho, né? Pô, vídeo novo. Só pra dizer que eu sou inscrito.
Ele tá querendo fazer moral comigo, né?
Pra fazer moral, apesar de que ele não me falou nada, né? Que ele ganhou, ele recebeu umas cordas aí, nem me disse assim, cara, chegou, só vi uma postagem. Ó.
Não, eu postei e te marquei, cabra.
É aquelas cordas que era pra eu mandar, ô Ivo?
É, aquela que eu disse, manda.
Ô, Thiago.
Ele, rapaz, 3 meses atrás eu disse, cara, manda pra ele que quando chegar as minhas eu te mando.
Entendi.
Ele nunca mandou.
Nunca chegou.
Entendeu? Não,
mas chegou. Quem você sabe chega, quem sabe.
Correio. Então, por exemplo, eu tava assistindo dos seus vídeos assim, e tem coisas que vão acontecendo na igreja que eu digo assim, cara, o que é que onde é que eu vou buscar essa técnica? Por exemplo, acontece muito na igreja, é a coisa que você falou, a galera mudar de tom.
Uhum.
É, as músicas, por exemplo, são que o pessoal canta na igreja, geralmente são músicas com 5 sustenidos, 5 bemóis.
Por quê? Porque o cantor tá se lascando,
ela
tá, se é difícil
ela começa,
pra você.
Começa em dó maior e daqui a pouco já tá lá com... Lá em Lá maior, já muda de uma vez, ou sai de 5 sustenidos, vai para 1 bemol. Então, tem essas mudanças muito, que às vezes não acontece muito no clássico. Entendeu? O clássico começa dali, tem umas variações, dependendo da música, que é mais difícil ou não, mas essas mudanças muito rápidas, você às vezes não consegue trazer do clássico.
É.
Eu não tive ainda uma aula onde eu digo assim, cara, você vai mudar o tom aqui na sua escala rapidinho, você vai sair de Sol maior para Sol menor e vai brincando com esses esquemas de escala, que eu acho que é só, o popular te ensina muito bem, principalmente no dia a dia, de mudança e tal, etc.
Mas por quê? Porque então, ele acontece que você é jogado para os lobos, você tem que aprender a se virar.
É, justamente. Só... Então, essa brincadeira de se virar, de você sair do quadrado, que eu acho que falta essa troca de informação, sabe? De a gente ter coisas onde a gente aprenda de fato... Que a gente passa a vida achando que improvisar é o cara que manda bem. Ah, escutei e sai tocando junto. É, não, tem uma técnica monstruosa de harmonia por trás disso que o cara tem que entender isso.
Tem método
para
isso.
Ele processa antes de tocar. Na verdade, assim, ele já mentaliza a frase que ele vai fazer ali na frente e já vai cutucando atrás ali. Agora, uma coisa que eu passava pro meus alunos quando eu tava aula, que era bem interessante para trabalhar isso aí, vamos pegar o Brilha Brilha, né? O Estrelinha. Essa questão de você trocar de som.
Brilha Brilha, Estrelinha com Hate, eu tô tocando, você precisa ver.
Tá escrito lá, tipo, você começa no Lá, 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 Mi, Mi, Fá, Fá, Mi. Então assim, agora você vai estudar o Brilha Brilha começando em todas as notas. Vamos começar lá no Sol. Sol, Sol, Ré, Ré, né? E aí vai. Agora você vai começar com Lá. Lá, Lá, e aí? Começar com Si, começar com Dó. Ele ia ter que trabalhar... A mente, os intervalos na cabeça. É. E outra, eu não deixava ele escrever ou procurar os intervalos e escrever. Não, você vai ter que ouvir, você vai ter que imaginar a nota. Então, é ali que você vai forçando o ouvido e a percepção de buscar qual é esse intervalo. A improvisação é isso. Você está lá no... Você vai tocar... Ah, acontecia direto aqui. É, na igreja, às vezes vinha cantor de fora, você está acostumado a tocar um hino lá, né, em Ré maior, daqui a pouco vinha um cantor que Ré maior ficava baixo para ele.
É.
Você tinha que subir, outro, você tem que descer.
Mas isso é direto, cara. Aí o cara fala assim, não, nossa, acordei com...
Pra cada um.
Acordei meio rouco hoje, no Ré maior não vai rolar, toca em Ré bemol. Aí o cidadão do violino lá, que nunca fez uma escala de Ré bemol na vida, não sabe nem quantos bemóis tem na escala, ele fica perdido, né? Ele vai falar, putz, eu acho que eu vou desafinar meio tom meu violino aqui, eu toco em Ré, né? Eu desço meio tom as cordas, eu toco a forma de Ré. O cara não sabe fazer. E tem um negócio que é, o Ângelo, um negócio que é legal, que é assim, aproveitar que eu tô com o violino aqui do lado, não tô, falhou, não tá não. Tá longe, meu violino tá longe.
Peraí, você botou que corda no seu violino aí?
Não, eu tô com a Enfield Red.
Ah, tá.
Tá. E aí,
ele gosta dessa Red, sabia?
Eu gosto.
É?
É, mas é só porque eu não usei a Fiddlerman ainda, que eu vou gostar da Fiddlerman.
Não, não é isso não, mas agora, assim, aproveitando que todo mundo tá escutando a Red, a Red, ela tem muito menos harmônico que a Blue. Só pra você ficar sabendo.
Não, eu sei disso, eu sei disso.
Da Blue da Eva Verde.
Eu gosto do meu violino com menos... Eu gosto do meu violino mais escuro mesmo. Então, é por isso que eu ponho ela. É, então...
Mas ela não é tão dark. Ela tá um nível abaixo do médio, com mais clareza e com poucos harmônicos. Entendeu? É para uns equilíbrios desses violinos meio louco aí que a galera gosta, para tocar alguns estilos, ela funciona muito bem. Mas é só para dar informação, isso está no manual lá da Tomastic, aqui ninguém lê.
Não lê.
E se ler, não entende. Essas cordas aí num violino de silício aí.
Então, eu queria falar o seguinte, é que falando do negócio do ouvido e tal, do popular e essas coisas, tem um exercício que a gente faz muito no popular, que que a gente fala que é o planejamento de som, né? Você planeja aquilo que você espera ouvir. Isso funciona muito no erudito também, e na verdade eu aprendi isso estudando escala. Meu professor me falava assim, ó, você tem que saber qual é a nota que você quer ouvir, porque senão você coloca o dedo na corda lá e, tipo assim, ah, eu vou tocar um ré, tá? Qual som você espera ouvir do ré? Porque quando você não espera som nenhum, qualquer coisa passa, né? Você não vai, você vai ser sempre reativo, né? Ah, toquei, aí eu escutei,
entendi, reativo.
Reativo. Nossa, certo. Ele tá demais hoje, bicho do céu, tá demais. Tem que, né? Enfim, e aí você tem que meio que planejar aquilo que você quer ouvir. E aí no popular a gente estuda isso cantando junto com o que você toca. Por quê? Porque aí você estuda aquele negócio dos intervalos, né? Então, por exemplo, né? Você vai tocando E cantando junto. Então, tipo, o seu instrumento, ele só responde aquilo que você já pensou. Então eu espero.
Né? Ô Ângelo, parece até fácil, né?
Não, eu achei que o que ele ia mostrar é o seguinte: ele ia fazer uma voz no violino e ia cantar improvisando em cima do que ele ia estar tocando.
Ah, tipo assim, é tocar Atirei o Pau do Cato tocando Brilha Brilha. Cantar o Atirei o Pau do Cato tocando Brilha Brilha, é isso que ele tá pedindo.
Tocava uma nota lá e fazia três em cima, né, do
compartimento. Não, aí você tá demais. Eu consigo fazer até o violino virar um cavaquinho, mas...
então, desafio ao vivo pro Thiago agora. Você vai tocar Parabéns e cantar Atirei o Pau do Gato.
Não, meu violino já tá longe. eu joguei ele longe aqui.
O Ângelo tá dando risada.
Aí você dificultou também, né, Ivo? Aí você falou assim...
Eu pedi a música mais besta que existe pra tocar?
Não. Eu não judiei esse, não. Ele pode cantar o Atirei o Pau no Gato e improvisar a harmonia em cima da mesma, na linha melódica. Aí fica mais fácil.
Não, a gente tá aqui pra dificultar,
Facilitar, pra que facilitar esse negócio? Resumo da ópera aqui. Boa parte das informações, eu acho que eu vejo nos festivais um ciclo vicioso, assim. E aí eu falo não só nos festivais, mas nas escolas grandes de música, por exemplo, que também não tem professores voltados pra essa área, né? Eu vejo um ciclo vicioso.
Começa por aí, né, Thiago? É que não tem.
É, isso.
É um ou outro que existe no Brasil e não dá conta se for colocar para ensinar.
Conheço dos bons, eu conheço meia dúzia no Brasil. E assim, dessa meia dúzia, quatro odeiam dar aula. Entendeu? Tipo assim, eles dão aula na marra ou por necessidade. Sabe, sem falar nomes aqui. E desses outros, dois estão comprometidos com o show, tem muito pouco tempo, adoram dar aula, mas não... Enfim, então, pra você ter uma noção, agora, nesse momento, hoje... que dia é hoje? Hoje é dia 7 de fevereiro, né? Eu tô fazendo aula com um pianista italiano. Eu voltei a fazer aula de jazz, de improvisação e de harmonia, e eu não tô fazendo aula... nem presencialmente e nem com brasileiro. Eu tô fazendo aula com um cara italiano que, por acaso, fala português. Morou no Brasil há alguns anos, ele mora em Portugal agora. E ele tem um método que ele desenvolve a capacidade do instrumentista de pensar na harmonia de maneira melódica, sem precisar de muito profundos conhecimentos de harmonia. Conhecendo o básico, já consegue criar alguma coisa nesse sentido. Eu achei que essa metodologia, para mim, fosse mais interessante. E o cara não é violinista. O cara, quer dizer, a gente tem que buscar informações em pessoas de outros instrumentos para suprir uma necessidade que a gente tem, né, no Brasil, e não tem quem atenda. Então, isso é muito difícil. Então, o que eu vejo? Eu vejo que é um ciclo vicioso no Brasil, em termos de popular e erudito, vou falar assim. As pessoas precisam do popular, mas não precisam da técnica, precisam aprender, mas não sabem, porque não tem pessoas para falar para elas. E essas pessoas não estão nos festivais e na escola porque ninguém falou que quer, entendeu? Então,
rapaz, eu vou lhe contar uma coisa. Eu ainda não toco, eu ainda sou estudante do estudante ainda. Mas eu fui fazer um solo na igreja, e aí foi eu fiz, não improvisei, eu usei o campo harmônico para fazer notas a mais,
uhum.
Mas eu treinei em casa, eu olhei, sim. Eu imaginei o que eu queria escutar.
O que não tem problema
e aí eu
nenhum.
Em casa. Não tem problema nenhum.
Eu acho, Ivo, que você fez igual eu fiz em alguns duos com piano. Na hora ali, bagunçava tudo, você colocava qualquer nota que combinasse, saía.
Não foi isso.
É a técnica, né? Essa técnica chama NHS, né? Que é na hora sai.
O meu não, eu fiquei 2 semanas treinando em casa, só essas partes harmônicas dos intervalos que eu queria. Aí no
final,
toquei.
Rapidão, aí só no final o professor pedia assim, viu, depois você passa a versão que você tocou, beleza?
Não, aí eu cheguei assim, aí depois toquei, aí eu tinha uma pessoa que tava lá, chegou pra mim, vem cá, da onde foi que você tirou essa partitura, que eu nunca vi? Mais ou menos isso, né? Eu digo, não, eu só improvisei aqui. Improvisou? Quem foi que lhe ensinou isso? Isso é muito difícil de fazer. Eu digo, difícil? Não, é só você entender um pouco de harmonia. Ela, harmonia? E olha que já tocava há 6 anos.
Tá vendo?
Já.
Difícil é não saber, né, bicho? É isso que eu falo. Você vê, ó, aqui a gente toca muito, aqui na região a gente toca muito em evento, e vira e mexe o pessoal pede 2, 3 violinos, ou violino quarteto, violino, viola e cello e tal. E como a galera, a gente não só tá acostumado a tocar junto, mas a gente também tá acostumado a com esse estilo popular, o jeito popular de tocar. Então a gente faz as divisões baseadas na harmonia da música. Então a gente só combina antes da música. Tipo assim, essa música vai ser em dó maior, então. Beleza, ficou em dó maior? Ficou. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o cello fazendo as tônicas no grave. Eu e você, a gente abre terça e a viola abre quinta, beleza? E acabou, bicho. Não precisa fazer mais nada. Cada um fica na sua abertura.
Aí é só brincar, né?
Mas aí que tá, né, Thiago? Vocês fazem isso, mas cada um já sabe a harmonia, já sabe quais são os intervalos, já sabe isso, o que tem que fazer.
Isso.
Às vezes a gente treina isso um bocado no clássico, mas não tem ninguém para dar o start na cabeça. Olha, aqueles intervalinhos que você aprendeu a tocar, você pega isso daqui e bagunça aqui dentro.
Quem aqui que tá ouvindo?
Não é bagunça, bagunça, eu falo assim, aquela bagunça, a bagunça organizada, né?
É.
E aí você faz as frases.
Quem aqui que não sabe fazer arpejo, né? Tipo assim, o pessoal, todo mundo aqui estuda car flash ou estuda alguma forma de escala, né? Aí faz escala e arpejo. Você fala pra essa pessoa assim, faz a escala de dó maior.
O meu arpejo é do Cruz lá, do ex-espala da Ozé.
Do livro do Cláudio?
É.
Então, que é um baita de um livro bom, né? Pra caramba. Aí você fala assim, pra pessoa, vamos fazer o car flash, a lição tal, número 5, papapá, escala de sol maior, depois você faz os arpejos. Aí você pega a sequência de arpejo do flash, é assim, tá tocando lá sol maior, você toca a escala de sol maior em 42 oitavas e volta. Beleza. Aí, a próxima sequência é sempre igual, é um arpejo. Sol, si bemol, ré, sol, si bemol, ré, sol. Aí depois, acabou esse ciclo? Sol, si natural, ré, sol, si natural, ré, sol. Aí você fala pra pessoa assim, beleza, você fez isso? Fez. Agora então você faz um arpejo de sol menor aqui. Aí a pessoa, sol menor, nossa, eu não sei. Aí ela pega, ela fala assim, sol menor, é sol. Cara, ela fez a porcaria do arpejo. Só que ela tá tão bitolada com a leitura que ela não sabe que o arpejo de sol, si bemol e ré é o arpejo de sol menor. É simples. Mas ela não, ninguém deu essa informação pra ela. O professor, a gente tá acostumado a estudar violino assim. O professor pega, entrega uma folha pra você e fala assim, lê e me entrega afinado. E ponto. Ele não chega pra você e fala assim, ó, os arpejos do flash, o primeiro arpejo é sol menor, depois é sol maior, depois é dó, depois é fá, depois é tal, e ele vai fazer essa sequência todas as vezes. Não, o professor é preguiçoso, ele pega, entrega a folha pra você e fala assim, toca. E aí você toca e nunca vai ter a informação.
É que não sabe, Thiago. Você vai no festival, é isso. Você tem que tocar o que está escrito. O que, que ele vai corrigir? Ele vai pedir afinação, vai pedir a técnica de arco certo, a sonoridade...
O vibrato.
Inadequado.
Não, eu posso falar uma verdade para vocês?
Se você perguntar pro professor, se tiver um aluno ali que entende anime, perguntar pro professor, viu, qual campo harmônico aqui que você tá... Cara,
sei não.
Dá para contar.
Eu posso
de
contar
10,
uma coisa para vocês?
Salva.
Eu, na minha percepção, não tô criticando, tá? Mas às vezes eu vejo que quando você tá afundado no estilo clássico, a galera faz você virar um robô em vez de ser um objeto pensante daquilo que você está aprendendo.
É isso.
Mas você vai pegar os compositores que escreveram essas obras aí, que seja o clássico, eles pensavam assim. O problema é que foi ficando muito mecânico, e parou a harmonia, os caras só estudou a melodia.
Você pega um exemplo simples, cara. Bach era o rei da harmonia, cara. Bach era um gênio, Bach sabia... tudo de harmonia, sabia brincar com essas coisas, tanto que ele te entrega uma música num tom, ele mudou de tom 3-4 vezes no meio da música e você nem viu, sabe? Tipo assim, ele é...
No filme que ele pegou a música daquele cara lá e começou a brincar com ela lá, fazer um monte de coisa lá. Por quê? Porque ele tinha esse conhecimento que você tá falando aí.
Então você pega uma partita 2 de Bach, por exemplo. Aí no primeiro compasso ele começa lá em Ré menor. Aí ele usa uma escala harmônica... E o pessoal, ó, acrescentou um dó sustenido aqui. O cara sabe que não tem... não precisa necessariamente ter dó sustenido na escala de ré menor. Mas ele colocou o dó sustenido, a gente toca o dó sustenido, mas a gente não sabe o que aquilo significa. Não, significa que ele tá usando a escala menor harmônica aqui. Acorde que ele tá fazendo é um arpejo tal, tá dentro do campo harmônico tal. E esse acorde em relação ao outro... Cara, quando você abre a cabeça... Cara, eu vou te falar, metade das músicas eruditas eu decorei depois que eu entendi a função desses acordes. Porque é tudo arpejinho, é tudo coisa mais simples, sabe?
Eu
fazendo as escalas,
né?
Eu fazendo as escalas maiores, tava indo de boa. Aí ainda bem que meu professor hoje em dia, ele também é do ramo popular, ele toca muito popular e tal, improvisa, faz essas ondas todas. Ele gosta disso. Aí ele, vem cá que agora você vai tocar as escalas menores. Aí você entra nos três campos diferentes das escalas menores, a natural, aquela onda toda. Meu ouvido doeu, porque parecia que eu nunca tinha ouvido aquilo ali.
É estranho, né?
Parece que tá até desafinado.
É estranho.
Né?
Não, e eu aqui, eu bagunçado, né? Ele, calma, rapaz. Depois de uma semana você vai querer só tocar isso aqui porque faz umas coisas muito legal, muito diferente. Sai daquele âmbito e você começa a entender justamente essas brincadeiras. Eu ainda estou estudando isso. Mas é falta de informação. A gente fala a escala todo dia. E não entende a escala, entendeu? A gente não entende a escala e para que usar ela. Então esse papo que a gente está tendo aqui muito louco hoje, começou falando da vida, entra no festival e fala de popular e tal, eu soltei isso hoje mesmo como uma coisa normal para o nosso primeiro podcast, porque eu queria trazer um pouco desses temas para a gente discutir e a gente continuar discutindo durante esse ano, trazer temas assim que a gente não faz as pessoas raciocinarem ou pensarem. A gente toca 30 anos violino, sabe brincar. Se sair daquele padrão ali, igual cavalo, né, que coloca um negócio aqui do lado.
Só ler.
Entendeu?
É igual contador de história. Tem um que sabe ler, tem um que sabe interpretar, né? E interpretar, assim, faz você viajar na leitura. Agora, outros são quadrados, né? Aquele negócio quadrado sem tempero nenhum.
Justamente.
Mas então gente, pensando em festival, Ivo, só pra gente não falar que a gente não falou sobre o assunto, o que que eu acho?
Mas
que...
ele falou.
Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu acho sobre os festivais? Eu acho que são muito úteis, principalmente para quem tá mais no começo e tem a ambição de buscar esse meio erudito, assim, quer tocar em orquestra e tal, mas isso, a gente tá falando dos mais famosos. Você vai nos festivais no norte e nordeste do Brasil, não tem essa bitolação. Sabe, você toca... Eu recebi mensagem de uma menina que tá num festival no Ceará agora. Não lembro a cidade exatamente. Mas tá no, enfim, tá lá no Ceará. Ela me mandou uma mensagem e falou assim... cara, a maestrina da orquestra aqui... A gente tava tocando Mourão, do Guerra Peixe. E tava tocando Tico Tico no Fubá. E ela usou você de exemplo, cara. Ela falou de você aqui e tal, da versão que vocês fizeram do Tico Tico no Fubá e tal. Quer dizer, é uma orquestra de festival que não tá tocando repertório especificamente, exclusivamente erudito. Tá buscando outras coisas também. né? Então você vê, tem ainda lugares no Brasil em que, para tornar o festival mais atrativo, eles popularizam o repertório, popularizam o tipo de música, o tipo, quer dizer, como eles vão trabalhar, com que você vai trabalhar? Como que você vai chegar para uma pessoa que não tem orquestra na cidade dela, não tem uma escola, ela nunca ouviu a música erudita em si? Tudo bem, o nosso papel é levar informação, levar isso para ela. Beleza, ela vai ouvir isso em determinado momento da vida dela. Só que ela não necessariamente vai se sentir atraída se você falar assim, ó, vai ter um grande festival de música erudita na nossa cidade e você está convidado, você, violinista, vai poder se inscrever e fazer aula de música erudita. Agora você fala para ela assim, ó, vai ter um grande festival aqui, nós vamos aprender chorinho, nós vamos aprender, vamos tocar alguma coisa de samba, nós vamos tocar shot, vamos tocar forró, nós vamos tocar essas coisas no festival, e também vai ter bar e Mozart e alguma coisa. Quer dizer, eu acho que se torna muito mais atrativo, cara, na minha opinião. E tem muita gente que já entendeu isso e que faz isso nos festivais, né?
E outra, Thiago, uma coisa que tem que... Em Londrina, tem o Festival de Música aqui em Londrina, que é no meio do ano. E depois do Festival de Música daqui, vem o Festival de Jazz. Que é um festival que sempre teve aqui. Uhum. Mas você vai ver, qual é a categoria? Sopro. É. Palheta, né? E pisto, né? Vocal, não sei qual que é a expressão correta. Mas não tem de cordas.
Uhum. Só a metaleira.
Ah, tem ali, tem violão, tal, um instrumento ali. Mas... sempre existiu esses festivais aqui de jazz. Uhum. Agora, no segmento de cordas, vamos pegar violino, viola, violoncelo e contrabaixo. O contrabaixo não, o contrabaixo já sempre está mais envolvido com jazz.
Sim.
Né? Agora, a categoria do violino e viola e violoncelo é isso. É. Não tem.
Não participa. Não participa.
Não participa.
É uma área muito carente. Mas é o que eu falo, existe uma vontade popular de que exista mais, vontade popular no sentido de que existem muitas pessoas que estão acordando, que gostariam que isso tivesse mais presente nos festivais, mas existe uma escola que sempre tenta eruditizar assim, as coisas, sabe? Então pessoa é atraída pelo violino, ela tem vontade... Pô, teve um professor aqui conhecido aqui, que não convém... Ele parou de dar aula para uma aluna da universidade porque a menina gostava de forró, que ela tocava forró no intervalo, cara. Então, tipo assim, entre uma aula e outra, ela sentava embaixo da árvore lá e sentava com o pessoal dos outros instrumentos e tal, e ia tocar forró com eles, e o professor parou de dar aula para ela. E não, você não serve para ser minha aluna, porque você é forrozeira. Entendeu?
Então, não tem nada a ver,
e
né?
Outra coisa, Thiago, se você for reparar, é o seguinte, se tem aqui, vai ter um concerto esse mês aqui em Londrina, a orquestra vai tocar Mozart e Vivaldi. Aí no outro mês, você fala assim, ó, a orquestra agora vai fazer aqui um popurrí, vai tocar Roberto Carlos, Beatles, cara, gente, fica a gente é pra fora do...
É verdade.
Aí quando fala do clássico, não enche nem metade do teatro.
Mas é aí que tá. Eu acho que a gente vive num momento... É porque, pela nossa cultura, pela forma que foi feita, o clássico foi sendo deixado de lado. Que é importante também. Mas eu acho que tá faltando nesse momento... Eu acho que nesse momento tá faltando uma junção.
Mesclar, né?
Aonde você chega no momento desse, você vai escutar um clássico, e você escuta, digamos, as quatro estações a um estilo rock com a orquestra, a galera vai pirar.
É.
E misturar também. Você pode
misturar
fazer
os estilos,
uma
entendeu?
Peça não, clássica, faz uma popular, faz um estilo.
Misturar, entendeu? Não, a gente tá dando ideia aqui, a gente tá falando pensar pra gente não perder isso ao longo do tempo. Porque são importantes os estilos, tem que tocar, assim, você tem que parar um dia, escutar com clareza as quatro estações.
A música erudita,
com clareza, o Tchaikovsky, etc.
Música erudita é necessária. Só que eu acho que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum tentando enfiar isso goela abaixo do povo.
Uma coisa que eu vi, Thiago, uma vez, eu não lembro o nome dos guitarristas, mas eram os quatro guitarristas. Os caras que destroem no solo na guitarra, eles estudavam métodos de violino. Kreutzer, Rancite, métodos de violino para pegar a técnica de dedilhado. Né? Tem um baixista aí, eu vi esses dias, tocando uma sonata de Bach. Eu não sei se era sonata ou era partita. Ele soltou um play de uma violinista, que eu não lembro o nome dela, e começou a tocar no baixo, cara. Tocou inteirinho, acompanhando.
Eu vi isso aí.
Coisa mais linda do mundo.
Ele tocou a partita 3, eu acho.
Quer ver o violinista, que o cara é formado na Juilliard e tal, aquele Mark Wood lá, né? O cara, você já viu ele tocando lá?
Ele é versátil pra caramba, bicho.
Agora, ele fala a história dele, que ele sofreu muitas críticas, porque imagina, ele tava na escola tradicional e tal, não sei o quê, ele fez o violino elétrico, começou a usar o rock com violino, como solo, e eu assisti uma aula dele online, que ele deu. Cara, o que ele fala de todas essas coisas, de como ele misturou essas coisas, é extremamente interessante. Ele não fica fechado com a cabeça. Então eu acho que falta a gente pensar mesmo. Poxa, como é que eu posso brincar? Mas aí que falta as informações dos professores, que aprendeu do professor, que foi do outro, que tem que sempre fazer aquela escala daquele jeito, que serve para aquilo ali. Entendeu? Então, eu acho que essas discussões que a gente está trazendo aqui para a mesa, ela é importante, ela é legal só para a gente pensar. Claro que a gente aqui não é perito no assunto, a gente está trazendo um pouco da experiência do dia a dia, do que a gente viu. E eu trouxe o festival hoje justamente porque, claro, obviamente que é importante o festival, mas eu acho que o festival precisa também abrir a cabeça, e a gente também precisa abrir a cabeça que a gente precisa misturar.
Não é só isso, né?
Buscar as coisas, não é só isso. Cara, assim, quer ver um estilo de violino que, pra mim, é o que eu mais gosto? São os violinistas, cara, que estão lá na Europa, que são... Vou até o nome agora, né? Que são os caras que são... Não é nômade, como é o nome da... Ciganos.
Ciganos.
Rapaz, os violinistas ciganos é brincadeira, velho. Por quê? Justamente, eles unem todas essas brincadeiras, mas o cara aprendeu a tocar um bocado de gente numa roda que só tem o instrumento dele, que ele tem que brincar, que tem que tocar as cantigas, que ele tem que tocar o clássico. Os caras tocam muito, porque eles têm a cabeça aberta para isso. Né? E falta a gente misturar isso. Um dia mesmo no podcast você falou que aprendeu cordas duplas, você só foi entender cordas duplas com... Foi com cavaquinho, foi com quem? Eu nem me lembro se você falou.
Bandolim.
Foi com técnica de bandolim, entendeu? Aí você chegar pro cara violinista, velho, chega lá com o cara de bandolim e treina com ele cordas duplas, você vai entender muito mais rápido. O cara vai dizer, você tá louco, tem nada a ver comigo, entendeu? Então é muito importante essas informações. E a gente tem que trazer mais, cara, a gente tem que discutir mais, a gente tem que falar mais popular pra gente tirar da cabeça da galera que popular o é
estigma,
só música,
né?
Popular. Não é o estigma, não, a gente trazer popular
vamos
não.
Vamos começar aí, começar lá em Uberlândia um festival de música popular.
Justamente, Thiago, começa aí, cara, um festival de música popular, sabe? E olha, eu vou até cobrar ele, né, que um dia eu passei mensagem pra ele, Thiago, eu preciso de umas dicas aí de um negócio aí de escala. O cara nem me respondeu, sabia, Ângelo? Tirou onda comigo.
Você tava bloqueado, será ou não?
Eu acho que foi. eu faço o que com ele, Ângelo?
Ah, não, tipo assim, faz parte mesmo, Ivo.
Eu sou assim mesmo? Não sou. Eu não sou. Eu vou melhorar. Em 2020 eu vou melhorar. Vou responder tudo.
Não. Meu
problema é que eu respondo com a mente.
Eu faço isso, mas não porque você não quer responder. É porque você, daqui a pouco eu respondo, aí eu, daqui a pouco eu, você fez outra coisa, passou outro dia, você fez outra coisa, passou uma semana, você fez outra coisa, e você não respondeu.
Não é por maldade. É o que eu falo, não é por maldade, mas é porque eu te respondi com a mente e depois eu nunca mais...
aproveitando, né, pra gente fazer nosso jabá, quem tá escutando a gente vai escutar depois, né, e vocês que estão aqui na sala comigo, tá acontecendo lá no canal Meu Violino, tá? Você entra lá no Instagram, Meu Violino, @meuviolino ou @meuviolino, tá acontecendo um sorteio de um violino lá, tá? Quem quiser participar do sorteio ou indicar um amigo que não tem violino nenhum e quer participar do sorteio, tá rolando um sorteio lá, vai acontecer o sorteio no final do mês de fevereiro e você ainda tem tempo de participar, tá? Então a gente tá sorteando lá um Rolim Orquestra, completinho, vem com o arco de estudante, já vem com case, e lá você pode participar e ganhar esse violino, tá? E vocês aí quiserem indicar os seus alunos ou amigos que vocês conhecem que não tem nenhum instrumento, quer ter pelo menos um agora e não tem condição, tá rolando lá esse sorteio, tá?
É, vai, gente, aproveita. Vai de quando a quando, Ivo?
Vai até dia 29 de fevereiro.
De 2020.
De 2020.
Tá. Beleza. Já fica registrado.
Deixando bastante.
Hã? Já fica registrado, porque o cara ouve o ano que vem aí, já vai querer que tá.
É muito bom. É bom a gente ter assim uns caras. Professor na sala.
Os
caras
estão,
né,
cara, acostumados com entrevista, com podcast, com o cara famoso. Aí falou, não, você não pode falar isso num programa gravado, não.
Rapaz, Thiago, dia desse me escreveu, porque ele pensa, rapaz, não, esse negócio de podcast, ele disse assim, cara, eu fui tocar no lugar lá, o galera da orquestra disse que escuta a gente. Eu fiquei abismado. A galera escuta.
Eu fiquei mesmo, falei, eu achei que ninguém ouvia a gente, eu achei que a gente só tava. Né? E eu fui no lugar, eu fui num churrasco, só tinha gente da orquestra. Os caras me convidaram e não, beleza, aniversário do fulano de tal, nós vamos, pá, e todo mundo falando, pô, eu escuto o programa tal, ó, aquele programa vocês falaram isso, não, eu escuto todo podcast. Eu falei, caramba, vou prestar atenção mais no que eu falo agora, né,
velho? Porque aconteceu esses dias, um cara falou, ah, seu captador tá aqui, 350? Eu falei assim... Não, onde você achou isso aí? Ah, tem uma publicação sua. Eu falei assim, de que ano que é? Aí você vai ver o ano. Então, por isso que tem gente que fica bravo, que eles perguntam nas redes sociais aí o preço, e eu não coloco o preço na resposta por conta disso. Eu respondo inbox, eu mando lá no message da pessoa. Eu vou começar agora a colocar embaixo respondido.
Pai,
ou
você
inbox.
Vê, no message, o cara tá das antigas ainda, tá, né? Ele só falou em falar de ICQ.
Eu ia falar isso agora. É. Não, você responde no ICQ.
Aí eu mando no Insta.
Meu irmão, você é dessa.
Então não tô passando mais valores nenhum.
Não, todas as publicações que eu faço no Orkut não tem valor.
Ó, ele vai. Seus valores agora vai ser numa Olivete mandada por correio. Inclusive.
Vai chegar um telegrama aí com a oficialização do.
Isso que eu ia falar, ó. Você ia receber telegrama aí, deve ser do além.
Ah, entendi. Gente, hoje foi uma conversa descontraída, mas é bom a gente conversar disso e a gente quer trazer mais. A gente promete aqui no podcast que a gente vai trazer um podcast, porque a gente tem dois. Eu acho que os caras conhecem, que eles usam isso direto. Eu sou bebê nisso daí, né? E.
Ó, vai ser
corre,
preso,
tá
ó. Corre, fogo. Corre, a polícia chegou aí.
Foi, a polícia chegou. Inclusive, é porque ele diz assim: a polícia chegou, é 2 horas, né? Não é porque ele toca aqui, inclusive. Eu vou ter até que colocar para ele continuar aqui uma nova gravação. Né? Pra quem tá escutando a gente, mas a gente sempre agora
vai
aprendendo.
Cortar, não, faz... senão
não, vai, não vai cortar, não. Vai ter o áudio extra, né? Que depois a gente faz a colagem.
A gente faz a nossa mágica. Aqui, a gente faz a nossa mágica. Aqui.
A gente faz a nossa mágica, né? A gente tem um especialista na sala em áudio. E depois que ele começou a editar o podcast, ó, ficou assim, ó. Chuchu, beleza.
Ficou uma beleza.
Ficou chuchu, beleza. Você não é, não, Ângelo? Diga aí. Você não acha que melhorou?
Bastante, não, você é ruim pra caramba fazer essas coisas.
Vou te falar como que eu edito o áudio. Eu pego as trilhas nossas, a fala de cada um gravou uma coisa, então aí ó fica a dica técnica aí pra galera que tá ouvindo a gente. Cada um grava da sua casa aí e tal, eu ponho tudo num programa, sento pra jogar videogame, eu vou jogar um FIFA... Vou, né, sento com o videogame, ponho no fone e vou ouvindo, vou editando devagarzinho, entendeu? Então, né, é uns macetes dos estúdios aí.
Vai vendo.
Rapaz.
Agora eu vou falar como ouvinte. Como ouvinte. Eu tô sentindo.
Como ouvinte? Você tá comovido? Como é?
Como ouvinte, é.
Ah, entendi.
Como ouvinte.
Eu vou mandar um aparelho.
É a quantidade. Tiago, quantos pães você come? Como 20?
Eu tô sentindo falta da trilha sonora. Mais.
Ah, do fundinho?
É mais equilibrada ali no de volume. Tem dia que tá baixo, que você não ouve, tem dia que tá. Acho que muito alto não saiu, não, mas tem dia que tá baixo, tem dia que você não ouve.
Não, mas isso é. Deixa eu explicar uma coisa. É teclado, é fundinho de worship, cara. Entendeu? É aquele fundinho só pra pessoa ficar envolvida, né, envolvido aí na, emocionalmente no que a gente tá falando, entendeu?
Então, é isso. Não, mas tem que ter. Tem dia tá baixo, você não fica envolvida. Tá,
não, mas não, a questão é o seguinte, é que um dia você tá situando com fone, outro com celular, né? Fica difícil,
não,
né?
Não, eu sempre ouço na minha JBL.
Um dia ele coloca...
Olha aí, fazendo onda, só pra dizer que tá JBL. Eu escuto no meu JBL.
Por exemplo...
É um celular JBL, vocês não conhecem ainda, que
não.
Veio só pra testar aí.
Eu como endorsement da JBL, eu escuto uma hora no fone, outra hora na minha caixa... Tal, na outra, eu tenho umas três caixas JBL diferentes, então é, dá diferença mesmo, eu sei.
Rapaz, tem 12 Yamaha aí que eu sei.
Eu uso um Edfield de computador de 10 watts, aquelas assim com uma caixinha para computador.
De caixinha de abelha?
É, que faz assim, que é lixiado, parece uma muriçoca, mas funciona.
Vocês precisam conhecer uma que vem naquela massinha de Maria Mole. Antigamente, na minha época, eu tinha 8 anos, vinha uma folhinho de ouvido.
O cara tá nas antigas hoje. Ele só tá falando
de 1920.
Compra um que tem um folhinho de ouvido bom naquela.
Rapaz. Ô, Ângelo. Daqui a pouco você vai relembrar a história do seu pai que ele escutou podcast e vender violino aquilo.
É.
Entendeu?
Ô, Ivo, mas falando dos assuntos, a gente tem bastante convidado legal esse ano, né?
Vai ter, com certeza, se você trouxer, né? Porque você prometeu uns 20 ano passado, não trouxe nenhum.
Não, eu vou trazer. Os convidados estão até...
Cobro logo, já, lá.
Eles estão esperando qual dia que a gente vai gravar, e eu até agora não falei.
Pois é. Então, gente, ó, a gente vai trazer, além de convidados esse ano, a gente vai abordar assuntos aqui muito interessantes, porque a gente tem dois especialistas na sala. Né? Falar um pouco mais sobre os pedais, falar um pouco mais sobre os materiais, falar um pouco mais de que forma a gente pode usar, dar dicas de algumas técnicas, né? A gente vai botar o Thiago para tocar mais, não é, Ângelo? Ele vai tocar mais aí.
Falar sobre captador versus som.
Deixar o seu som sensacional. Separe R$50 e coloque na mão do técnico de som e diga pra ele, cara, isso é porque eu considero muito você aqui, ó. Toma um presente aqui pra você. Seu som vai ficar sensacional.
Aí o cara vai evoluir de sonopresta pra sonoplasta, né?
Nós vamos de técnico.
Nossa, Ivo do céu.
Não técnico. Né? Os aventureiros do som. E aí,
hoje eu tô bem, viu? Hoje eu tô bem.
Não, é o rei dos trocadilhos, cara. Nunca vi.
Hoje eu tô bem, né? Tô de boa hoje, cara. Só porque eu tô 4 noites sem dormir.
Entendi.
Entendeu? Trabalhando aí, 4 noites sem dormir, é assim mesmo. Então a gente vai trazer essas coisas aqui, a gente vai focar muito nessa parte saindo um pouco do clássico, porque tem muita gente procurando informação e não sabe. Porque a gente vai abrir a gama da parte eletrônica, pelo amor de Deus, 5 mil marcas de som, 5 mil marcas de pedal, 5 mil marcas de cabo, e coisas para guitarra, outras para acústico, outra para não sei o quê. Então a galera, na hora que abre lá no Google da vida, procurar uma caixa amplificadora de som, vem 5 milhões, aí o cara diz, pelo amor de Deus, qual é que presta? A gente não vai dizer qual é a melhor.
Não dá tempo
para
estudar o erudito, né, hoje. Paganini, Mozart, Vivaldi, essas coisas assim, Sanzen. Não dá tempo. Não dá. É por isso que eles têm que estudar popular, que é muito mais fácil.
Você passa o tempo inteiro, ao invés de estudar, você fica olhando o review para ver qual caixa é melhor que qual, entendeu? Aí você não fica bom em nada.
Não, se tivesse Google na época de Moser, ele não tinha escrevido a metade do que ele escreveu.
Não, se tivesse o WhatsApp, ele não tinha nem feito nada.
Stradivari já tinha feito uns 150 violinos só.
Esses dias.
Na hora que eu vou estudar, o meu violino, o meu celular vai logo pro modo avião. Puf.
Tem que ser. Esses dias eu tava fazendo uma live, aí entrou um cara, eu falei assim, gente, aí que música vocês querem ouvir? Aí um falou assim, eu quero ouvir Charles. Aí eu toquei o pessoal chama de Kizardas, né? Toquei lá as Charles. Aí um
que
outro,
risada? Qual foi a risada?
Kizardas.
Que risada? Que risada,
certo? Aí eu toquei. Aí veio um outro e falou assim, agora toca o Capricho 24 de Paganini. Eu bloqueei ele, nunca mais vai conseguir entrar no meu canal. Vem com esse negócio então, de gente, pagamento pra mim, não, que eu tô fora.
É, esse é o podcast que contrai. A gente hoje só falou bobagem, besteira e voltou pra 1920 com o Ângelo, né? É. Eu não sei o que aconteceu com ele, ele ainda não voltou de 1920. Ângelo,
é, ele tá atrasado mesmo.
2020. É, ele tá meio atrasado nos negócios.
Eu vou atualizar o relógio, acho que é a pilha,
favor,
a bateria
que acabou. Gente, esse é um podcast descontraído mesmo, tá? Obviamente que... não que a gente não deixou de passar informação, mas é apenas para iniciar o ano de uma forma mais descontraída, mais leve. Mas para sempre a gente tá trazendo esses logos aqui, gente. A gente precisa pensar e sair da caixa.
E às vezes eu pensar e sair da caixa. A gente exigir dos festivais o popular. Ajuda nós.
Ajuda nós aí, né? Faz um baixo assinado aí.
Isso. Só vamos fazer o festival se tiver um segmento de popular agora.
Justamente. Cara, imagina um festival desse, você traz um especialista em bandolim pra abrir a cabeça da galera sobre cordas duplas. Imagina.
Pois é.
O Thiago vai até parar de vender curso pra dar aula no festival agora.
Não vou.
Gente, se você tá procurando informações úteis no violino popular, procura todos os canais do nosso artista da sala, Thiago Rosa, no Instagram, no YouTube. Vai lá, ativa as notificações, etc. E ele tem muito material, tá? Se você tá procurando um captador de verdade, um violino elétrico de verdade...
De verdade, né?
Vai procurar
mesmo.
Nosso amigo de verdade, MV Elétrico, tá? Agora, se você tá procurando as coisas de mentira, né?
AliExpress, então...
Então aí você pode até me perguntar. Mas se você tá procurando algumas informações, entra lá no meu Instagram, meu violino, ou algumas coisas diferentes do meu violino store, ou no blog meu violino, que tem algumas informações. Esse ano a gente está voltando com matérias diferentes e eu quero, inclusive, né, eu quero fazer vídeos esse ano bem ao estilo backstage, sem edição, sem nada, vou falar na lata e joga lá, porque eu não tenho mais tempo de editar. Eu vou deixar para essas edições, assim, para Thiago, para Ângelo, que tem editores especiais para ele, com a equipe enorme trabalhando para eles,
pra
que faz a edição.
Saber, meu editor especial é o Ivo, ele que faz a minha edição. Só pra
isso. Nunca fiz nenhuma, né? Olha que cara dura, rapaz. Nunca fiz nenhuma. O cara manda um cara vir lá de Santa Catarina para gravar para ele, para fazer umas coisas muito loucas aí. Entendeu? Então, gente, acesse lá nossos canais. E só para lembrar, a gente tá lá. Pode procurar a gente. Aonde mesmo? SoundCloud. Pode procurar a gente.
Spotify.
Aonde mais, Thiago? Spotify, no iTunes.
Cashbox.
Pode procurar a gente. Isso, no Cashbox também.
No YouTube.
No YouTube. Orkut não,
Ângelo. Pode procurar o Ângelo no Tinder.
No ICQ.
Isso, é. No ICQ, no Mirk. Ela é companhia limitada.
Ô, Thiago, fala isso parte. Não, rapaz. Se minha mulher ouvir esse podcast, vai ficar feio.
Procura o Ângelo no Tinder, que ele tem...
Gente, ninguém aqui usa isso, não. Então vamos lá, então acesse os nossos canais e vai conversando com a gente, pede assunto e tal. É sempre bom a gente ter esse retorno. E a gente está aí de volta com força total e esperando trazer muito mais conteúdo para vocês, tá? Então a gente vai terminar esse podcast, tá? Para não perder o costume, né? O Thiago vai terminar esse podcast tocando alguma brincadeira aí pra gente.
Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou colocar agora a gravação que a gente fez do Tico Tico no Fubá.
Pronto, boa. Gente, se você não escutou, escute. E se você quiser ver a performance gravada ao vivo, aí você entra lá no canal do Thiago. Tem um link, né? Não, na verdade tem um YouTube especial, né, que você fez pro Duo.
Eu fiz um YouTube pro Duo, chama BR Do It. Você procura no YouTube, você já vai achar bastante coisa lá.
Ou, pra quem não sabe falar inglês, é duete, não é isso?
É duete.
Doentes.
É, quase isso. Doente. É.
Duetes. Doentes.
Duete.
Você pode procurar lá, gente, que é bem legal. Inclusive, você vai ficar meio atordoado, porque o tanto que ele pisa nesses pedais...
Você escuta na gravação, clack, clack. Clack.
Ele tem que ensinar a gente.
Não vai nem pra academia.
Vai não, pra quê? O pé dele aí, meu irmão, se você levar um chute do Thiago aí com esse pé aí, você vai parar na lua. Então, gente, a gente vai chegando ao fim, mais um podcast. Foi descontraído dessa vez. Não que não seja sempre, né? Mas hoje foi o dia de falar bobagens. Todo mundo aqui em 1920 falando trocadilhos, outro...
Eu sou mais moderninho da sala aqui, bicho.
É, é verdade, isso é mais Nutella. Gente, foi um prazer. É, foi um prazer estar com vocês de novo. Né? Tiago, Ângelo, né? Foi bom estar com vocês de novo. Aí fazia tempo que a gente não se encontrava. Quer deixar um tchau pra galera? Quer ou não?
É claro. Opa! Até mais.
Cadê aquela... Isso, até vamos, próxima. Ângelo. Isso, é, Ângelo. Vamos falar aquela sua frase.
Pega a folhinha. Pega a folhinha lá que você escreveu, nossa, Ângelo. Nossa, a despedida.
Eu vou até dizer. Então, não, gente, cara, até a próxima. Aqui. Curta a gente.
É. Curta nós. O pessoal que segue o Thiago, segue eu lá também, no Instagram, no YouTube, lá. Porque eu preciso usar os recursos. Gente, tem os recursos que a gente precisa lá no Instagram, que é só acima de 10 mil. Colabora com a gente, por favor.
Se precisar, precisa chegar nos 10 mil para poder falar, arrasta para cima, galera.
É, arraspa para cima.
Arrasta, rapaz, arrasta.
Não, é raspa.
É porque é raspilha, do raspilho.
Isso, entendi, agora entendi. Ele tá tentando fazer um trocadilho, viu?
É, mas não deu certo, não, porque não funcionou, não. Quem tá empolgado
hoje eu vou melhorar, viu, Thiago? Vou fazer o curso com o Ivo.
Fechou.
Ele vai conseguir, né? Você precisa usar aquele óculos degrau.
Nossa, isso. Meu Deus. Pra subir na vida, né?
É, justamente. Gente, até a próxima aí. Vamos escutar aí o Tico-Tico do Fubá, né, que colocou aquele Tico-Tico de David Garrett no lixo, no chinelo. Vocês precisam escutar essa do Thiago aí agora. Escute aí, gente. Não, eu tô brincando. É outra pegada.
É outro estilo.
Cada um
outro
com
estilo.
Sua... É outro estilo, né? Eu vou falar com uma... Eu vou falar com um amigo meu que
escuta. Porque tava com captador de MV, cara. Senão,
isso, captador, isso. Detalhe. Eu vou falar detalhe, um amigo meu. Captação da MV elétrico, rapaz.
Eu vou falar com um amigo meu, falava, viu? Ó, bem o estilo jazz. Ele não falava jazz, né? Ele falava jazz.
É o jazz, é o
bem
jazz.
Bem o estilo jazz, vamos lá.
Falou, galera. Abração.
Até a próxima. Som. Valeu, tchau.